A partir de agora, você ouve Filantropistas 360. Apresentação, Mônica Eisenberg.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Filantropistas 360, um podcast de entrevistas com líderes do setor social, organizações da sociedade civil e visionários na filantropia e no empreendedorismo social no espaço Brasil-Estados Unidos. Através das nossas conversas, queremos apresentar e dar voz aos diferentes participantes deste ecossistema e despertar o poder do coletivo para impulsionar ações, inovação e apoio a tantas iniciativas interessantes e impactantes socialmente. Eu sou a Mônica Eisenberg, apresentadora do podcast diretamente de Nova York, e nosso convidado especial hoje é o Fábio Schwarzwald. Espero que tenha pronunciado bem o seu nome, Fábio.
Não, pronunciou bem. Tudo bom, Mônica? Prazer estar aqui com você.
Ah, o prazer é meu. Bom, o Fábio, só para finalizar a apresentação, é economista, formado pela UERJ, trabalhou no mercado financeiro por 2 décadas, passando pelos bancos Garantia, Votorantim e Credit Suisse. Foi diretor da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, 2017 a 2019, diretor executivo do MAM, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, de 2020 até janeiro de 2022. É membro de vários conselhos, incluindo o Conselho Internacional do New Museum, aqui de Nova York, do Conselho Consultivo da OSESP, Conselho de Economia Criativa da Feijão e Conselho da Cidade do Rio. Ou seja, Fábio, é uma honra contar com você aqui no nosso podcast Filantropistas 360. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite.
Prazer foi meu, é um prazer estar aqui com você, conversando sobre um assunto que eu adoro, né, que é filantropia, filantropia ligada à arte, à cultura. Né, muito bom estar aqui hoje podendo falar um pouquinho dessa minha experiência ao longo desses anos, nesses equipamentos culturais que eu passei.
Ótimo. Então, para começar, por que você não conta para a gente, até para quem não te conhece, um pouco da sua trajetória de executivo do mercado financeiro a gestor cultural e agora com a Tropix, enfim, só para dar uma...
Perfeito, uma visão. Não. Eu, na verdade... sou economista, né? Fiz economia, fiz MBA em finanças, né? E trabalhei por 22 anos no mercado financeiro, né? Aqui no Rio de Janeiro e São Paulo. E ao longo dessa minha passagem pelo mercado financeiro, num determinado momento eu comecei a colecionar, eu comecei a comprar algumas obras para colocar no meu apartamento, como eu acho que acontece na maioria dos casos, né, das pessoas que ainda não se veem como colecionador, mas gostam de obra de arte. Né? Então, eu comecei a colocar algumas obras no meu apartamento, gostei de conviver com elas, comprei outras obras, comecei a ser chamado de colecionador, né, comecei a namorar uma artista plástica, casei com essa artista plástica, tivemos 2 filhos, né? A gente separou, sou casado de novo, mas eu entrei nesse mundo realmente de cabeça e foi uma experiência para mim tão enriquecedora, tão importante, né? Que me fez largar tudo para trabalhar com arte, cultura e educação. Né? Então, realmente foi assim, uma mosquinha branca que me picou quando eu comecei a colecionar e comecei a conviver com artistas, curadores, participar de feiras, né? Começar a entender que o mundo ele é muito maior do que só a bolha do mercado financeiro que a gente tem, né? Que a gente convive. E isso me trouxe realmente uma perspectiva de mundo completamente diferente, né? De uma forma que me fez ter um interesse em estar trabalhando, né, nessas instituições culturais, né? Eu fui do Conselho do Parque Lage por muito tempo, um conselho pro bono, Depois eu, como você comentou, sou do conselho do New Museum, e eu comecei a ver a importância desses conselheiros estarem participando um pouco mais ativamente na gestão desses equipamentos para ajudar a esses equipamentos se financiarem também, né? E não só se financiarem, como criar uma sustentabilidade financeira para eles de médio e longo prazo, que eu acho que esse é o grande diferencial hoje que você consegue perceber em alguns equipamentos culturais nos Estados Unidos que você ainda não tem no Brasil, né? Essa sustentabilidade financeira de médio e longo prazo que vem com esses endowments que são tão bem estruturados aí nos Estados Unidos.
Bom, nossa, você tocou vários assuntos, né? Então, vamos por parte. Primeiro, antes da gente até entrar, porque eu vou querer entrar mais a fundo nesse assunto do NFT, né? Queria falar um pouco com você, conversar com você sobre a sua gestão no MAM. Né? Eu, uhum, aqui de fora, de Nova York, eu acompanhei tudo que você estava fazendo no MAM, basicamente colocando o MAM no radar, no mapa, né? E referência de um dos museus mais importantes como instituição cultural no Brasil. E também isso assim, em anos de pandemia, ou seja, foi incrível. Então, ao seu ver, qual foi a sua maior realização como gestor do MAM? Assim, algo que te dá assim, muito prazer de ter conseguido cumprir, digamos assim.
Eu acho que, para mim, eu queria até aproveitar a tua pergunta, mas fazer uma... passagem antes do MAM, que para mim é muito importante, que é a minha gestão no Parque Lage.
Também.
Né? Então eu queria falar um pouquinho da gestão no Parque Lage, porque aí ela, na verdade, me credenciou, se eu posso dizer assim, né? E me estruturou para assumir esse desafio muito maior que é o Museu de Arte Moderna do Rio. Né? Então, falando um pouco do Parque Lage, foi interessante porque quando eu assumi a Escola de Artes Visuais do Parque Lage, a gente estava numa situação no Rio de Janeiro muito complexa. Né? O museu passava por uma reestruturação financeira, já que ele não tinha um orçamento que conseguia pagar as contas do Estado. A gente estava saindo daquele governo Sérgio Cabral entrando em Pezão, né, naquela confusão que a gente vivenciou. E o secretário de Cultura na época, quando me chamou para assumir o Parque Lage, foi muito interessante porque eu fui lá conversar sobre um problema que eu tinha de uma dívida que o Estado tinha com a OES, que administrava o Parque Lage, na qual eu era vice-presidente. Né? E a gente tinha uma dívida do Estado conosco de mais ou menos 10 milhões de reais. E eu fui conversar com ele, porque a gente, numa gestão proativa, reduziu essa dívida para quase 2 milhões de reais. E eu fui lá conversar com ele para resolver essa dívida, né? Para ele pagar essa dívida, quando ele me convidou, sabendo que eu era uma pessoa muito ativa no meio cultural e que tinha saído do banco, tinha saído do Credit Suisse para trabalhar com cultura, mas eu tinha um projeto de estruturar um centro cultural ali no Cosme Velho, que se chama Z42, que até hoje existe, que eu guardo parte da minha coleção lá. Ele me chamou não para resolver o meu problema de dívida, mas sim para eu assumir o equipamento cultural Parque Lage. E foi uma proposta muito interessante, porque ele falou: olha, eu sei que a gente tem problema lá, mas eu não tenho dinheiro nenhum para te dar, porque o Estado está em recuperação fiscal e os salários da sua equipe e o seu estão atrasados há 3 meses. Então, é um grande desafio, mas eu acho que você tem toda a condição de superar esses desafios. Eu falei: olha, essa é uma proposta maravilhosa, né? Salários atrasados, sem dotação orçamentária nenhuma, né? O Parque Lage não tinha patrocínio. Falei: olha, deixa eu perguntar para algumas pessoas, só para entender o contexto, e eu te volto. E foi interessante porque é óbvio que, para qualquer um que eu perguntasse, Mônica, falaria: você é um louco, né? Você vai jogar sua carreira de mercado financeiro no Parque Lage, você já administrou essa escola alguma vez, você já administrou uma escola de arte. E aí, quando eu ouvi todos esses comentários e essas sugestões para não assumir, eu falei, eu tenho que assumir. Né? Eu acho que esse é um sinal. Quando todo mundo fala que não, eu vou lá e vou fazer um negócio, porque já o não já é dado, né? Vou tentar buscar o sim.
Claro.
Né? E eu assumi a escola nessa situação, né, de uma precariedade completa, né, financeira, estrutural. E para mim foi muito interessante porque eu trouxe um pouco desses skills, né, de gestão, de mercado financeiro, né, olhando para aquilo como um negócio, né, até porque a cultura ela precisa de recurso, ela precisa de dinheiro para criar potência, senão você não cria potência, né? E eu entendi que o Parque Lage era realmente um diamante que a gente tinha no Brasil, né? Nem só no Rio de Janeiro, né? Uma escola livre que tem 45 anos, na época tinha 45 anos de idade, foi fundada em 1975 no meio da ditadura militar pelo Rubens Gerstmann, né? Como um espaço de resistência, né? E eu falei, caramba, eu tenho que fazer com que essa escola volte a brilhar, né? E ela volte realmente a exercer esse papel fundamental de polo de pensamento cultural livre no Brasil, não só no Rio, no Brasil. E como é que a gente faz isso? Trazendo de novo todos os programas de residência, né, e cursos, né, que existiram em algumas épocas áureas do Parque Lage, que nos últimos 5 anos, né, ali tinham parado por falta de recurso. Né? Então eu comecei a pensar a escola de uma outra forma, já que a maioria dos cursos que a gente tinha, os mais procurados, aconteciam de noite, né? Quando a pessoa sai do trabalho e vai lá estudar, ou quando o aluno está numa faculdade de belas artes, mas vai lá fazer sua complementação. Né? E o Parque Lage, como você sabe, foi um celeiro dos grandes artistas brasileiros. Então, toda a geração 80, da Beatriz Milhazzi, Adriana Varejão, Luiz Herbini, Ernesto Neto, Chico Cunha, Janguito, Anabela Geiger, foi formada ali, né? Então, era, sem dúvida, uma situação em que poucos outros equipamentos culturais tinham. E o que eu fiz ali foi pensar em trazer toda uma gestão transparente, né, com governança, com projetos educacionais para crianças que não existia. Então a gente montou uma escolinha para criança, porque de manhã e de tarde não tinha muita utilização nas salas de aula. Então ali é um equipamento central na Zona Sul.
Né?
É central na Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Você tem um estacionamento ali, né? Você tem uma floresta. É a única escola do mundo que está dentro de uma floresta, né? Que você tem riachos, cachoeiras, e você dali do asfalto você consegue ir até o Corcovado, né? Então, o meu objetivo sempre foi enaltecer a nossa cultura ali, criando um espaço de pesquisa e educação na floresta também, não só dentro do palacete, né? E a gente hoje vê essa questão da biodiversidade, do nosso ecossistema, da Amazônia, tão falado, mas ali a gente já traz aquilo naquela época para ser muito conversado, muito discutido, né? E foi para nós muito interessante naquele momento, e para mim particularmente, que eu aprendi, eu troquei a roda do carro acelerando, né? Entendendo o que é escola, entendendo quais são as suas potências e transformando aquilo realmente numa oportunidade para os alunos voltarem a estudar, voltarem a se formar de uma forma com uma excelência internacional, né? E foi muito bacana porque eu voltei a ter jantares beneficentes que vocês organizavam quando você estava no Brasil Foundation de uma forma muito bem estruturada, muito bem feita. Então, eu fiz um jantar beneficente, né, e todo o dinheiro arrecadado a gente subsidiou a volta do programa de formação e deformação. Foram 450 inscritos para 22 vagas, né? E foi um sucesso, porque mais da metade dos alunos hoje estão despontando no mercado nacional e internacional de arte. Fiz o crowdfunding do Queer Museu, foi o maior crowdfunding do Brasil, né? Uma luta contra a censura, contra o Crivella, contra o MBL, já percebendo em 2017 esse problema que a gente estava começando a vivenciar no Brasil, dessa direita radical. E para mim é muito interessante, porque eu vindo de mercado financeiro, né? Eu não sou um cara de esquerda, eu sou um cara de centro, né? E levantando essa bandeira foi muito interessante, porque as pessoas não entenderam muito o porquê eu estava assumindo esse desafio. E eu falei, eu estou lutando contra a censura, muito mais do que só uma reabertura de uma exposição. E foi muito interessante que eu fui no Parque Elage fazendo esse trabalho, criando muita reverberação nacional e até internacional, criando toda uma governança em que a gente fez um livro, né? Foi o primeiro livro da escola do Parque Elage, um relatório de atividades com balanço, com números, né? com toda a programação que a gente fez.
E, foi o primeiro livro da escola?
Foi o primeiro livro da escola, né? Uau. Com balanço, com números, né? Primeiro da história, né? E isso fez com que eu fosse exonerado, né? O Brasil é um pouco assim, um pouco complexo, porque você faz a coisa bem feita, muito transparente, você cria, às vezes, por incrível que pareça, ciúmes, né? Em vez da pessoa te levantar, as pessoas ficam com ciúmes. E aí eu fui exonerado, voltei, né, em 12 horas, que foi incrível, né, por uma comoção popular, né, e a gente fez o Queer Museu, fez uma captação histórica no Parque Elage de mais de 4 milhões e meio de reais, que era muito dinheiro naquele ano, e isso me criou uma oportunidade e me colocou como um possível candidato a ser o diretor executivo do MAM depois de 3 anos. Né? Então, na verdade, o meu trabalho, ele foi um trabalho de 3 anos estruturando a escola, o que foi muito importante, porque eu consegui fazer a minha sucessora, que foi a Iole Mendonça, fazendo um trabalho incrível. E isso é um grande problema das instituições culturais no Brasil, a sucessão, né? Porque geralmente essa sucessão ela não ocorre, já que existem muitas estratégias políticas por trás dessas nomeações, infelizmente, né? E o Parque Elage é um equipamento do governo do estado, mas na época a secretária Daniele, que está até hoje, né, Barros, me perguntou, Fábio, eu gostaria muito que você ficasse depois da segunda exoneração, mas eu já estava fechado com o MAM. Eu falei, olha, eu não vou ficar, mas eu posso indicar uma pessoa. E ela conheceu a pessoa, gostou da Iole, que era uma executiva altamente qualificada, né? E ficou lá e conseguiu fazer com que o Parque Elage mantivesse os programas iniciados em 2017 por mim, né? O que foi muito importante. E aí, como você comenta, eu saio do Parque Elage, né, passo por um processo de seleção no MAM para ser o diretor executivo do MAM e começo um trabalho de reestruturação do museu. Né? Então, esse trabalho de reestruturação do museu foi um trabalho muito complexo, já que eu entro em 2020, em janeiro de 2020, 13 de janeiro de 2020, e um mês e meio depois a gente vai para casa por causa da pandemia, e o museu não tinha ainda uma estrutura para home office bem feita, né? Você estava linda aí tateando as áreas, conhecendo as pessoas, e você vai para casa e começa uma gestão de dentro de casa, em home office, com uma equipe toda nova para você, mas antiga do museu, e outras pessoas que eu estava trazendo, né? E eu fiz toda uma transição do museu no meio da pandemia, que foi algo muito complexo, muito desafiador, mas que me deu muita alegria pelo resultado.
Olha, fantástico. Então você saiu de um super desafio. Já vi que você gosta de desafio, né, Fábio?
Eu acho que é desafio que me move, né?
Oi, você, exato. Adorei o vídeo, você, né, essa tua transição, porque é engraçado, porque rapidamente, eu sei que você é um entrevistado, mas eu acho importante...
Não, é que é um papo, nossa.
Não,
né?
É um papo, mas é interessante, porque eu trabalhei também 10 anos aqui em banco, antes de ir para o Council of the Americas e depois fazer trabalho de consultoria para o Brasil Foundation, entre outras organizações. E eu acho interessante isso, porque essa transição do setor privado para o setor, terceiro setor, é muito interessante, porque o profissional que vem do setor privado traz muita coisa que, de repente, aquele, né, é profissional que trabalhou a vida inteira, de repente não pode ver, não essa capacidade de você ver o outro lado da mesa, né? O que que você está pedindo uma doação, mas você tem que entender do outro lado também, né? Qual é o valor agregado? E você colocar, né, todos esses pontos na mesa. Eu acho que é um skill que é super importante. E com certeza, obviamente, no seu caso, né, o que você tem de finanças, sendo economista, de poder equilibrar as contas e fazer... Isso faz... Ou seja, faz falta em muitas organizações e tem um valor incrível. Então, parabéns por essa transição. Ao meu ver, uma área que é muito mais gratificante em todos os sentidos, entendeu? Como você falou, arte, filantropia, enfim. E agora essa nova fronteira, né, dos NFTs. Ou seja, você está sempre na vanguarda do...
Pushing.
Fábio, os museus em si, né, assim, o papel do museu, né, é um papel, exerce, o museu como instituição exerce um papel muito importante no sentido de preservação e conservação da herança cultural, né, e natural das comunidades em que eles estão, né, e também através de cultura, pesquisa, envolvimento. Em 2018, você se obviamente se lembra bem, eu daqui me lembro bem, nunca vou me esquecer do grande incêndio que houve, né, lá no Museu Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro também. E com isso destruiu a maior parte do seu acervo, que incluía fósseis, múmias e 200 anos de história que viraram cinza. Né? Isso foi assim, inclusive aqui no exterior, esse incêndio foi, sabe, é algo assim, a gente não pode imaginar acontecer isso no Metropolitan da vida, ou no Guggenheim, ou no Whitney, é algo assim, sabe? Ao seu ver, o que você acha que os museus no Brasil estão aptos nesse momento a assegurarem e protegerem os seus acervos?
Eu acho que é uma ótima colocação essa tua, né, de fazer uma analogia ao Metropolitan, né, ou ao MUMA, né, porque eu acho que é completamente impensado você achar que isso é possível num museu desse. No Brasil, eu acho que se tornou até muito mais natural do que a gente gostaria, né, essas catástrofes, porque eu vejo isso como uma catástrofe, você perder 22 mil itens de uma coleção única do Museu Nacional, né, aqui no, ali no, perto do zoológico, né, é simplesmente surreal, até em 2018 a gente acreditar que isso é possível de acontecer, mas eu acho que infelizmente o que a gente vê no Brasil e agora vê de uma forma mais incisiva é a falta de cuidado e de apreço pela nossa cultura, pelo nosso patrimônio, né? Parece que isso é um dever da iniciativa privada e não do Estado, essa preservação, né? Eu acho que é um dever do Estado e da iniciativa privada e de todos nós brasileiros, né? A gente conseguir ajudar a preservar o nosso patrimônio. E o que ocorre, né, é que realmente existe uma falta de investimento e de apoio financeiro nessas instituições. Nesse caso, né, o Museu Nacional que pegou fogo era o Museu da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da FRJ, né? e que tinha uma dotação orçamentária irrisória para o museu. Eu acho que eles repassavam R$500 mil por ano, ou R$1 milhão por ano. É o que custa um mão por mês só para abrir e fechar a porta. Então, assim, como você pode querer trazer segurança a esse patrimônio se você está, na verdade, dilapidando, né, o equipamento cultural, porque é impossível com esse nível de investimento fazer uma manutenção mínima, né, que seja em ar-condicionado, rede elétrica, de água, assim. Então, o que acontece no Brasil é muito sério, porque, infelizmente, algumas poucas instituições museais têm hoje realmente uma estrutura bem feita para assegurar o seu acervo. A grande maioria delas não tem hoje essa estrutura, né? O que é surpreendente no mundo de hoje, entendendo o valor dessas coleções, né? Então, a gente falando só do Museu Nacional, que você trouxe essa referência, tinham 7 múmias lá, né, do Antigo Egito. Cada múmia, ela custa, num mercado de leilões, uma múmia dessa, de 40 a 70 milhões de dólares. Né? Então, só de múmia, a gente perdeu mais de R$1 bilhão, né, aqui. Então, você fica realmente muito espantado com a falta de cuidado de um negócio que vale uma fortuna bilionária. Né? Então, é um problema que a gente tem que realmente hoje se debruçar, entendendo que isso é seríssimo, que isso é um patrimônio de todos nós, né? E entender realmente como é feita essa gestão, como é feita essa administração desses recursos, para que um novo Museu Nacional não ocorra, né? No momento que a gente vive hoje. Existe chance de socorrer de novo? Infelizmente existe, né? Em algum outro museu do Brasil, né? Mas eu acho que é algo que a gente realmente tem que aprender com o que aconteceu. Mas, infelizmente, pelo que a gente vê hoje, das políticas governamentais, né, você não tem realmente um investimento ou uma estratégia focada na segurança dos nossos ativos culturais, quaisquer que sejam, em que tipo de museu que a gente tem hoje no Brasil, né?
Sim, é surreal isso, entendeu?
Surreal.
E, infelizmente, esses investimentos públicos em museus têm diminuído gradativamente, ou seja, então, os gestores de museus, instituições culturais, têm que, dessa forma, ter uma estratégia, né, de parceria, de captação. Como você vê isso? Você fez muito isso no MAM, tanto no MAM, você te contou um pouco do que você fez a nível de captação na Escola de Artes do Parque Lage, e no MAM, qual foi a sua estratégia de captação de recursos enquanto você estava lá como gestor?
Eu acho que, assim, falando um pouco do MAM agora, né, quando eu entrei no museu, a gente não tinha uma área de captação de recurso, pessoa física, pessoa jurídica, não tinha uma área de comunicação, a gente não tinha uma área que realmente fazia toda essa estratégia de comunicação via redes sociais, o que é muito importante para o engajamento, né, até dos jovens, né, ao museu. Né, você, na verdade, realmente tinha um equipamento cultural espetacular num local mágico no Brasil, né, que é, porra, em frente à Baía de Guanabara, em cima do Aterro do Flamengo. Eu acho que não tem museu no mundo que é tão bem localizado quanto o MAM, já que a gente está a 5 minutos walking distance do aeroporto Santos Dumont, que recebe quase 6 a 7 milhões de pessoas por passageiros, né, por ano, né, uma loucura. E você ali no museu, né, não tinha essa estratégia realmente, né, de captação. de pessoas físicas, pessoas jurídicas, porque não tinha uma área de captação. Então, assim, isso não era uma estratégia, né, que você tinha para implementar, né, porque você não tinha gente para fazer isso, não tinha nem área. Então, logo quando eu entrei, né, eu entendendo essas lacunas, né, montei uma área de captação, montei uma área de comunicação, mudei o RH, mudei a área de produção, mudei a direção curatorial, mudei a direção financeira, né, eu fiz toda uma reestruturação no museu, trazendo um modelo que eu acho que foi inovador, que foi chamadas abertas para todos os cargos, né? Então não tinha quem o Fábio indicava, não tinha amigo meu. Todas as vagas foram via chamada aberta. E o que foi muito interessante, porque eu percebi a importância do MAN numa esfera nacional. A gente teve, para uma vaga de captação pessoa jurídica, 350 currículos do Brasil inteiro. Para a diretoria artística, que eu criei essa área, 102 currículos do Brasil e de fora do Brasil, né? De pessoas de fora do Brasil querendo trabalhar. Para a área de comunicação, quase 350 currículos. Então, você vê que o setor cultural, ele atrai uma qualidade de profissional maravilhosa. E fazendo uma chamada aberta, você traz a oportunidade de conhecer os melhores profissionais do Brasil inteiro. Então, eu trouxe muita gente de São Paulo, gente de BH, gente do Nordeste. E começando a estruturar essas áreas, entendendo que o museu é um equipamento cultural, mas que ele tem que ter um foco muito grande em educação e formação, até porque todas as empresas hoje entendem que educação e formação é tão ou mais importante que a exposição. Porque não adianta você fazer uma exposição se as pessoas vão lá e não sabem o que estão vendo, ou não entendem, né? Então, o MAN, ele, quando foi fundado, ele teve um tripé muito forte: arte, educação e cultura. E o primeiro prédio a ser construído foi o Bloco Escola, que foi a primeira escola de arte livre do Brasil. E em 48, começa no Capanema, em 57 vai para o MAN ali, né? Então o MAN, ele foi o primeiro equipamento cultural museal a ter uma escola de arte, né? E o que formou a Luiz foi Annabella Geiger, Feigl Strover, Abraão Palatnik, o Grupo Frente, o Neoconcretismo, tudo começou ali, né, naquele pilotismo do MAN, né? Então, quando eu entrei no museu, a minha primeira estratégia foi: eu vou resgatar o Bloco Escola e vou montar um programa de residências artísticas para pesquisadores e artistas plásticos, colocando o MAN, de novo, como um espaço de ebulição do pensamento, né, de arte, pensamento político, pensamento social, né? Porque quando a gente fala de arte, a gente fala de política, né? E os artistas, eles pensam o nosso mundo de várias formas, né? Então, para mim, trazer esses agentes culturais para dentro do museu foi importantíssimo, foi fundamental, né? E com isso a gente conseguiu criar uma programação muito potente nessa parte de educação, fazendo residência, fazendo todos os finais de semana aulas gratuitas e oficinas para crianças, adolescentes e adultos, né? E isso começou a colocar o MAN de novo em evidência nessas chamadas abertas, porque todo mundo falava que gostaria de trabalhar no museu, né? E quando você traz 300 pessoas para uma vaga, você, na verdade, está trazendo quase 1.500, porque ele fala para alguém da família que está concorrendo à vaga, ele fala para algum amigo, se conhece alguém no MAN, né? Alguma outra pessoa sabe. Então, você começou a criar um ambiente extremamente aberto, né? A novas pessoas, a novas ideias, a novos conceitos.
A diversidade, né?
A diversidade. E o MAN foi importante. Né? E foi perfeito. E o MAN, dentro do nosso critério de seleção, a diversidade era um ponto final de diferenciação. Então, a gente contratou mais de 40 pessoas, mais da metade foram mulheres, né? Mais da metade, quase 30 mulheres, e mais de 50% dessas mulheres negras, né? Ou grupo LGBT. Então, assim, é realmente exercer não só falando, mas contratando essas pessoas para estarem fazendo parte do nosso projeto do museu, né? E eu acho que isso foi realmente super importante, porque ninguém faz nada sozinho, né? Eu estava ali liderando um grupo, né, que me orgulhou muito, né, e quem está lá me orgulha até hoje, e que fez toda a diferença. Então a gente sai de 3 empresas apoiando o museu no início de 2020 para 25 no final de 2020, né, num ano de pandemia. Uau, né, fazendo incrível. Todas as reuniões via Zoom, trazendo mais de 45 patronos e associados novos, né, pagando lá a sua anuidade para apoiar o museu, né? Então, realmente, trazer a transparência para essas reuniões, mostrando o que a gente queria fazer, o que a gente queria ser, de que forma a gente iria fazer, né, e quais eram os objetivos a serem alcançados, foi fundamental, porque foi um voto de confiança na nova gestão. Né? E em 2022, a gente entregou muito mais do que eles esperavam. Né? Desculpa, em 2021, a gente entregou muito mais do que eles esperavam no final de 2022. E eu consegui trazer para o ano de 2022 mais 12 empresas. Né? Então, a gente fechou com 37 empresas, acho que 37, 38 empresas apoiando o museu. A gente sai de 3 para 38 em 2 anos de pandemia. Então, eu acho que não falta recursos, falta pessoas sérias liderando esses equipamentos culturais, com um projeto claro, focando na diversidade, na acessibilidade. Né? Eu fiz o museu ser de graça. Foi o primeiro museu do Brasil, mesmo precisando de recursos, a gente reabre o museu depois da pandemia com contribuição sugerida. Você paga se quiser e o quanto quiser. Se você não quiser pagar, você não paga. A gente
como
duplicou...
é aqui no Metropolitan Museum?
Só que agora no Metropolitan é só para novaiorquino.
É
a gente é para todo
eles
mundo. Né? E, só que eu não capto que nem o Metropolitan. O Metropolitan tem um endowment de mais de $1 bilhão.
Claro, né? São modelos diferentes.
Exatamente. A gente precisava captar dinheiro, mas eu entendi que a gente precisava trazer um novo público para o museu que, infelizmente, não tem condição de gastar R$100 por mês. Porque é uma passagem, né, que é R$5, R$6, R$10, mas um ingresso que é 20, que não é muito caro, mas um lanche, e R$100 para uma pessoa que ganha R$2.000 por mês ou R$2.500 por mês é muito dinheiro.
É muito
se o cara
dinheiro.
Tem uma família.
Ué.
É muito dinheiro, ele não tem esse recurso. Só que esse é o público que me interessa. E eu consegui mostrar para os patrocinadores todos a importância da gente ter um museu cada vez mais aberto e acessível a todos, né? Então, eu acho que foram várias importantes iniciativas que, quando você junta tudo isso, demonstra que o museu mudou de foco, realmente, e mudou de patamar no sentido de engajamento social, engajamento com a cidade do Rio de Janeiro também.
Nossa, parabéns. Não, realmente é incrível. E você, na verdade, está fazendo... Você fez, né? Pôde fazer o que os museus aqui fora fazem, né? Ou seja, permitir e democratizar, né, a educação para pessoas menos privilegiadas, né? E isso sempre me chamou a atenção. Quando eu me mudei aqui para Nova York, há mais de 20 anos atrás, era sempre que eu ia ao museu, vinha as turminhas de alunos, sabe?
Das crianças sentadas na frente do quadro.
Exato, engajadas, literalmente fazendo desenho, aprendendo. Isso é fantástico. Então, se a gente puder ter isso, não só no MAM, mas em outros museus, né, instituições culturais no Brasil, isso já é uma grande contribuição. E realmente, mais uma vez, parabéns. Porque, né, você ter conseguido colocar em tão pouco tempo, em época de pandemia, o museu nesse outro patamar, como você mesmo disse. Apenas agora, Fábio, antes da gente passar para a Tropix, que tem muita coisa para a gente falar, última pergunta relacionada à sua experiência, né, gerenciando instituições culturais, no sentido de, assim, olhando para trás, retrospectiva, né? O que você sugere para outras organizações a nível de como se lidar com o conselho, né? como qual é a melhor maneira para que, né, a organização funcione bem, no sentido de que o gestor tem autonomia para fazer o seu trabalho, ao mesmo tempo seguindo as normas de governança da organização, com apoio, né, do conselho. Você gostaria só de deixar algumas pequenas palavras sobre
Não,
isso?
Eu acho, eu acho que isso é um ponto fundamental, importantíssimo. Até porque o conselho, ele tem uma importância, né, dentro dos equipamentos culturais enorme. Né? Mais ainda no MAN, que é o conselho de administração que toca o museu. Né? Já que é um museu privado, sem fins lucrativos, com foco público. Né? É diferente do Parque Lage, que eu montei um conselho que é a Associação de Amigos, né? Porque como é um equipamento do Estado, necessariamente você tem que ter uma Associação de Amigos, uma OAS, para você poder captar recurso via lei de incentivo, já que o Estado ele não pode captar recurso via lei de incentivo. Então você cria, né, essa situação de você ter um conselho, uma associação de amigos para ajudar a gerir o equipamento. E eu acho que os conselheiros, né, dos equipamentos culturais, eles têm que se engajar cada vez mais e de uma forma realmente mais profissional, entendendo que aquilo ali é um negócio, que precisa ser gerido como um negócio, né? Já que sem recurso, aquilo ali faz aquele equipamento faz uma programação ruim, muitas vezes não consegue fazer a manutenção das suas coleções, né? E muitas vezes tem que tomar ações, né, por falta de transparência, como a venda de um quadro, né, para conseguir salvar suas finanças, né? Que não é o papel do museu fazer isso, né? Se você falar, pô, Fábio, você venderia um quadro para fazer um endowment? Eu pensaria nesse assunto, já que a gente tem uma dificuldade no Brasil tão grande ao longo dos últimos anos, dessa questão de você se financiar sempre via lei de incentivo, né? E sempre aquela angústia no final do ano de você acreditar que vai conseguir fazer toda a captação necessária, já que não é uma decisão sua, é uma decisão das empresas doarem um recurso para você. Né? Então, não necessariamente você pode ter aquela empresa te apoiando durante 2 ou 3 anos seguidos. Né? Às vezes, ela não consegue te apoiar, porque a Lei Rouanet ela é em cima, né, de um resultado financeiro positivo que a empresa tem que gerar. Se a empresa tiver prejuízo, ela não tem dinheiro. Se ela tiver muito lucro, ela tem até mais dinheiro. Então, o endowment, ele é muito importante e muito necessário para os equipamentos culturais no Brasil. E foi isso que eu quis desenvolver com você na época que você estava da Brasil Foundation, abrindo, e eu iria abrir o primeiro fundo. Uhum. De um museu aqui no Brasil, que até hoje não foi aberto, infelizmente eu deixei o contrato lá para o pessoal do MAN assinar, e até hoje não assinaram, não abriram esse fundo para captar aí fora nos Estados Unidos, com instituições americanas, ou até com brasileiros que moram aí fora, que têm residência aí fora e querem ajudar o Brasil e terem muitos. O mesmo benefício fiscal, né, que se eles ajudarem o MoMA, o Guggenheim ou o New Museum, claro, né? Então, essa preocupação, né, de você ter, né, uma diversificação na sua forma de captação tem que vir do conselho também, né? Porque você não pode depender só de Lei Rouanet e você não pode depender só de eventos que você faça, de lojinha que você tem, ou de ingressos, né? Ou de anuidade dos patronos associados. Então, assim, diversificar a sua forma de captação e internacionalizar a sua forma de captação é fundamental. Até porque um museu do tamanho do MAN, como eu sou do conselho do New Museum em Nova York, que é um prédio na Bowery que não tem coleção e que capta 5 vezes mais que o museu aqui no Brasil capta, até que deve capta, acho que, $30 milhões por ano. Né? Eu acho que nenhum museu do Brasil capta isso. Né? Um museu que não tem coleção, que é um prédio, que agora eles compraram um novo prédio, que estão investindo quase $80 milhões sem verba incentivada para construir um outro prédio. Né?
Eu não então, sabia é uma que outra... não tinha coleção.
Não tem, é um museu sem coleção.
Incrível.
Né? E faz exposições maravilhosas, né? Porque a coleção tem um custo, né, Mônica? E a partir do momento que você tem aquele quadro com você, aquele quadro fica até durante 100 anos com você. Você tem que fazer restauro, você tem que fazer seguro, custo, você tem espaço de guarda.
Custo e liability, né? Porque é se acontece pra... alguma coisa com
exatamente, o quadro... Exatamente, só pra você ter uma ideia. É, a gente no Man tem 15 mil obras, né? É, e você usa 1 a 2% no máximo por ano dessas obras e exposições, até porque você tem que trazer outras exposições também para estarem fazendo com que o museu consiga oxigenar o pensamento, né? É, então eu acho que assim, a profissionalização dos conselhos é fundamental, né? É, entendendo governança, transparência, né? E o conselho tem que ter metas também, sabe, de ações, né? Eu acho que é muito importante, né? Porque senão é simplesmente um título, né? Exato. Ah, eu sou do conselho, né? Mas o que você está doando, o que você está dando, né? Ah, é pro bono, eu não ganho nada com isso. Não, mas assim, é uma importância enorme você estar ali, porque você representa toda uma sociedade cuidando daquele equipamento cultural, né? Então, assim, talvez aqui, né? De repente o conselheiro, se fosse pago, por menor que seja o prolabore, de repente ele, você pode cobrar mais ou não, né? Pensando aqui, né? Mas assim, é uma situação que é muito importante ser bem analisada, porque um bom conselho faz toda a diferença.
Com certeza. Bom, falamos bastante sobre isso. Agora vamos entrar no Tropix, no NFT. Tem muita gente que ainda não entende bem esse conceito de NFT, então eu gostaria de ouvir de você, Fábio, primeiro um pouco sobre o NFT e também sobre a Tropix, o que vocês estão fazendo. Você acha que algumas pessoas falam que o NFT é o CPF da obra de arte? Você concorda com essa definição? Vamos lá.
Eu acho assim, é um mercado novo para todo mundo. Quem não entende não precisa se preocupar, porque vai entender por osmose daqui a pouco automaticamente, porque o mundo mudou, né? A Web3, ela faz o mundo mudar de novo, né? A gente tinha o Web2 até agora, e a Web3, né, ela faz o mundo mudar porque você tem uma nova forma de se relacionar com a tecnologia. E o NFT, para mim, ele vem, né, depois de algo que foi fantástico, que foi criado, que é o blockchain, né? Que esse é o grande cartório descentralizado mundial em que começa as criptomoedas utilizando esse cartório para criar essa estrutura muito bem blindada, né? É quase que inhaqueável, né? De valor para essas moedas, né? Então o blockchain nunca foi hackeado, né? E você cria o Bitcoin, depois cria outros protocolos, que vem o Ethereum, aí vem o Polygon, aí vem Dogecoin, vem outras coisas, né? Que são utilizadas como valor monetário para as negociações. E o NFT, ele vem a reboque disso, né? De uma forma muito inovadora, criando algo que até então não existia, né? Que é um contrato não fungível em que você é dono daquele ativo, só você pode ser dono daquele ativo, né? Então, o mercado de arte, que é um mercado extremamente desregulado, né? Ele entra como uma luva para o NFT a partir do momento que você, nesse mundo hoje de blockchain, né? Quando você compra uma obra digital, você está comprando uma obra digital, você não está comprando um NFT. O NFT é um contrato que é o resultado, né? Quando você compra, você tem que ter um contrato, um certificado. No mundo real, né? No mundo tradicional, você tem um papel, né? Que é um certificado de papel ou até um certificado digital. Mas um certificado digital, se você guarda ele no teu computador, na nuvem, pode existir um hacker que vai lá e pode sumir com tudo do teu computador. No NFT não, porque ele está parqueado, ele está no blockchain. Então, quando você compra uma obra de arte digital via um NFT, aquele contrato, ele traz todas as características da obra, o valor da obra, o quanto você pagou, o quanto você comprou, em que site você, que plataforma você comprou. E tem uma questão até muito interessante, né, que a gente chama de smart contract, um contrato inteligente. Né, por que ele é inteligente? Porque você pode botar várias coisas, né, que num contrato normal você também pode botar, mas que às vezes não é fácil de você cobrar como direito de sequência, né? Então, no contrato inteligente, no smart contract, né, quando você compra uma obra, né, via esse contrato, você pode ter ali 5% da revenda daquela obra vai para o artista. Então, automaticamente, quando aquela obra é comprada, aquele comprador ele já sabe que quando ele revender, ele não tem nem com quem discutir, porque já está dentro do contrato inteligente, 5% do valor daquela revenda vai para o artista. Por quê? Quando você compra uma obra, você tem que ter uma wallet, que é uma carteira digital. E o artista, quando vende aquela obra, e a gente chama de mintar, é quando você pega a obra digital e joga na plataforma, você faz aquela obra, na verdade, poder ser comercializada, a gente chama isso de mintagem, né? Você também tem que ter uma carteira digital. Então, dentro daquele contrato está o código da carteira digital do artista. Então, quando ele revende, quando a outra pessoa paga, automaticamente vai para a carteira do artista um percentual. Pode ir para a galeria também, que fez todo o trabalho do artista. Pode ir para a plataforma também e para o colecionador que vendeu a obra, né? Então, esse mundo hoje digital, ele veio trazer uma oportunidade incrível para o mercado, porque você tem transparência agora em todas as negociações, você sabe por quanto vendeu, por quanto comprou, traqueabilidade, você sabe quem está comprando e por quanto está comprando, você não tem a questão de transporte, né? Porque é obra digital, nesse caso específico, né? E o que é muito interessante é que você carrega aquela obra para onde você quiser e você pode vender a hora que ela quiser em qualquer outra plataforma.
E no mundo inteiro,
plataforma.
Né? Você pode vender mundo, uma obra
e no mundo inteiro.
Artista brasileiro na China, onde é que...
Exatamente, no mundo inteiro, né? E o que está acontecendo agora, que a gente na Weblock, né, que a holding do grupo está fazendo, é a certificação digital das obras físicas, né? Então, o que que acontece? Hoje você vai numa galeria, quando você compra uma pintura de uma... Vou botar aqui um exemplo para as pessoas entenderem muito facilmente. Imagina que você vai numa galeria e compra uma obra de um artista plástico que é a Adriana Varejão, ou Beatriz Milhares, ou Luiz Herbini. Então, hoje você compra aquela pintura e você recebe um certificado digital. Pode não ser papel, pode ser um certificado digital. Só que, como eu falei, aquilo ali pode ser hackeado, pode ser destruído, aquilo ali você pode perder. E dentro desse certificado normal, digital, esse hoje, que não é um NFT, você não consegue botar o direito de sequência dentro. Você pode falar, na revenda, o colecionador tem que oferecer para a galeria ter a prioridade na revenda e o artista ter a sua porcentagem. Só que o que acontece? Na maioria dos casos não se paga isso, né? E hoje você consegue botar uma tecnologia nessa obra física, que é um RFID, né, que é aquele selinho, né, que tem já em tantos produtos que você gruda atrás da obra, né, do quadro, em que ali tem todo um código, né, e aquele código vai para dentro do NFT. Então você vai comprar aquele trabalho, só que a liquidação financeira dele vai ser via a plataforma da galeria, uma outra plataforma que seja, pode ser a Tropix, em que você vai estar comprando aquela obra, liquidando ela financeiramente dentro de uma plataforma de blockchain, né? Qual é a vantagem disso? Todas as especificações da obra vão estar dentro daquele contrato. Você vai ter o direito de sequência já colocado ali na hora da compra primária. E se a galeria daqui a pouco acabar, né? E se o artista falece e você perde o certificado de papel, perde o certificado digital, com quem você vai reclamar? Nesse caso, está no blockchain. Né? Você nunca mais corre o risco de ter aquela obra sendo falsificada ou você perdendo aquele certificado. Então, você vai ter realmente uma situação muito interessante porque todas essas vendas futuras elas necessariamente vão ser via blockchain, via NFT, porque até para o colecionador é uma garantia e é uma segurança, porque ele vai apertar um botão no celular dele, ele vai ver toda a coleção dele de 100 obras, quando ele comprou, em que galeria, quanto ele pagou. E se ele quiser vender, ele já bota numa outra plataforma, né? E quando a pessoa comprar aquele NFT daquela obra física, ele sabe que ele está comprando aquele NFT que faz referência a uma obra física que ele vai receber.
Entendi. Né?
Então, não, é uma grande revolução positiva para o mercado de arte.
E disruptiva, né? Porque realmente está...
E disruptiva.
Então, só para ver se eu entendi bem. Então, na verdade, esse NFT de arte, você pode ter totalmente digital e pode ter também como certificação de uma obra física, né?
Exatamente.
Onde você vê todo o percurso de provenance, que se chama aqui, né? Quando você vai, por exemplo, na Christie da vida e você tenta vender no leilão lá, você tem que mostrar e provar da onde que você comprou, para eles analisam isso tudo, né? Antes. Então, isso é uma maneira de uma maneira digitalizada e smart, né? Inteligente para o colecionador ou investidor.
E até para os museus.
Você vê isso? Você vê no futuro, por exemplo, os museus
com certeza
obras em NFT?
Com certeza. Não, já tem museu de NFT em Seattle. Na verdade, a obra digital já existe há 30 anos, ô Mônica. Você tem Nanjum Paik, que é um artista que fazia videoarte, né? Bill Viola, né? Você tem performances, né? E como é que o pessoal comprava isso? Via um JVC, né? Que era aquele aparelho antigo, depois vinha um CD, depois vinha um pendrive. Hoje você compra obra digital, via um NFT, que é muito mais fácil de colecionar, de guardar, né? Então, assim, e a arte digital, ela só vai crescer, né? Se você for pensar, é muito mais complexo, né, fazer um trabalho, um vídeo arte ou uma arte digital do que uma pintura, muitas vezes. Que você precisa de um programa ou um curador programador, você precisa pensar no som, na imagem e um monte de coisas.
É toda uma engenharia, né?
Exatamente. Entendeu?
E, Fábio, olha só, aqui nos Estados Unidos, até para ligar o tema de filantropia, né, nós temos, e no Brasil também, né, nós temos visto mais e mais doações feitas em criptomoedas para organizações, ou seja, nem todas as organizações ainda estão aptas a receberem criptomoedas, mas a gente tem visto essa tendência e temos visto também leilões de NFTs para beneficiar causas sociais. Inclusive, recentemente, até achei super interessante um projeto de uma ilustradora, você deve conhecer, Manu Cunhas, que criou NFTs de ilustrações de mulheres que marcaram seu tempo em leilão, entendeu? Ou seja, as ilustrações estão disponíveis para serem compradas ou arrematadas em leilão filantrópico por meio de criptomoedas para beneficiar organizações como, por exemplo, a Valkyria's World, entre outras. Isso você vê também como tendência?
Eu acho assim, já está ocorrendo, é que é uma tendência, já está ocorrendo, se chama NFT de impacto, NFT social, né? A gente fez aqui uma ação junto do mercado Bitcoin com o Danilson Baniwa, né? Que ele fez uma obra de arte para ajudar a tribo Suruí. Né, e foi vendida por, não sei quanto, 4 mil ou 5 mil reais, mas foram várias obras, ele arrecadou quase 35 mil reais. E o dinheiro foi direto para a conta, né? Essa é uma tribo, né, mais tecnologicamente avançada, né?
Uau.
Então, assim, eu acredito muito nessa nova estratégia de captação via NFT, porque você consegue, de uma forma muito rápida, colocar esses projetos no ar e você tem a tranquilidade que o dinheiro vai exatamente para a conta de quem tem que ir para utilizar os recursos, né? E eu acho que vai ser muito interessante a gente começar a ver uma tendência mundial das pessoas quererem colecionar obras de arte digitais que têm um impacto social. Porque se, só para você entender, essa obra quando é revendida, no primeiro momento, quando ela capta, vamos dar um exemplo, a obra é vendida por 5 mil reais. Os 5 mil vão para a tribo. O cara que comprou a obra, depois de um ano, dois anos, esse artista explodiu. Ele quer vender a obra por 50 mil reais. De 5 mil a 50 mil, essa diferença, esses 45 mil, é o ganho do colecionador. Só que tem um royalty. Claro. Você bota no contrato inteligente que nessa revenda a tribo continua a ganhar. Então ela vai ganhar uma porcentagem para sempre dessas revendas futuras que forem estar ocorrendo. Né? Então isso é muito interessante,
muito
porque
interessante.
As pessoas sabem que vão estar o tempo todo ainda ajudando essa tribo comprando essa obra. Claro que numa porcentagem menor, mas vão estar ajudando. E eu acredito
Sim.
que é
e
o impacto...
o artista também está se beneficiando.
Exatamente,
né?
O artista todos... também ganha... O artista também ganha essa porcentagem. Então, assim, eu acho
todos
que nesse...
ganham.
Todos ganham. Nesse caso, muitas coleções vão ter como mote por trás coleções com impacto social. Ele vai olhar na casa dele, né, as obras digitais ou não, e vão entender, essa obra eu ajudei a tribo Suruí. Essa... o Galpão Bela Maré, essa outra, a Lanchonete Lanchonete, essa, o Museu Tal. Então você vai ter uma mudança de mindset, eu acredito eu, das pessoas, de colecionarem algo que também traga valor para a sociedade de alguma forma.
O que vai muito alinhado com toda essa tendência do ESG, né? Que das companhias.
Exatamente.
Então, é fantástico. Bom, Fábio, já passamos um pouco do nosso tempo aqui, já usei muito do seu tempo, valioso, super obrigada mais uma vez, adorei o nosso bate-papo.
Não, prazer.
Quero desejar aqui meus votos de muito sucesso com a Tropix e com as suas empreitadas culturais e também na área de filantropia. Acho que tem muita coisa ainda para
muita águas, coisa. Muitos outros projetos,
falar, né? Pão,
muitos projetos. Sem dúvida.
Então tá bom. Olha, adorei. Muito obrigada.
Não, obrigado a você, Mônica. Estou aqui à disposição. Foi ótimo poder falar um pouquinho.
De repente a gente faz a parte 2 para a gente falar
ainda mais
sim. sobre cryptocurrency. Porque daqui isso também vai evoluindo, né?
Vai evoluindo, sem dúvida.
Na velocidade da luz. Então a gente tem que correr atrás para aqui, pirando. Mas então tá bom, olha, super obrigada mais uma vez, um prazer.
Você acabou de ouvir Filantropistas 360.